Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim falando direto aqui da Top Farms, que acontece em Campinas, interior de São Paulo. Aqui comigo, Aurélio Pavinato, diretor-presidente da SLC Agrícola, para contar um pouquinho das expectativas, principalmente em relação a essa safra que já está em desenvolvimento aí para todo o Brasil. Bom, Pavinato, a SLC tem uma área aí total de 450 mil hectares plantados entre soja, milho e algodão. Qual a expectativa de vocês para a próxima safra e como é que foi esse início de safra lá na SLC?
O início da safra esse ano foi com um pouco menos de chuva, mas depois as chuvas normalizaram no Mato Grosso especialmente e agora na Bahia e Maranhão também as chuvas normalizaram. Então, e o cenário de clima para os próximos 3 meses é um cenário positivo. Então a expectativa nossa é que a safra esse ano será uma safra normal, com alta produtividade.
Em relação a preços?
Os preços da soja retornaram para um patamar similar ao do ano passado, e na faixa entre 9 e 10 dólares por bushel, preço internacional. Como o câmbio ele depreciou, hoje o câmbio é acima de 4 reais por dólar, isso permite um preço em reais interessante, adequado, que gera uma margem adequada para o produtor.
Já teve momentos bons de comercialização, né?
Exatamente, nós já estamos com 60%, mais de 60% da soja comercializada já, e do algodão também, então a gente conseguiu fixar preços convenientes que geram margem adequada para o nosso negócio.
O que, que você diria aí de média de preço, principalmente para a soja, o que, que é uma média interessante hoje para o produtor?
O produtor brasileiro, ele hoje está tendo um custo de produção em dólar mais baixo, em função de que depreciou o real. Então, quando a gente tem um preço internacional nesse patamar entre 9 e 10 dólares por bushel, e você adiciona o basis, o prêmio, que é pago nos portos brasileiros, e multiplica por um câmbio acima de 4, ele gera um preço em reais num patamar interessante, um preço lá na fazenda, depende da região, entre 70 e 80 reais o preço na fazenda. Comparando com o custo de produção que nós estamos tendo, ele gera uma margem que remunera o produtor, né? Por isso que esse patamar de preço no mercado internacional, que ele é um patamar baixo para um produtor americano, ele é um patamar adequado para o produtor brasileiro.
O que, que é, na sua visão, aí, uma margem ideal no caso da soja?
A margem do produtor agrícola, sempre que essa margem operacional ficar aí no patamar de 20%, é uma margem interessante, porque o produtor tem toda a sua operação, gera uma receita, gera uma margem, e ele consegue no final ter um lucro líquido muito interessante.
Fazendo as contas, então, percebendo essa margem, participa do mercado sempre que puder.
Exatamente, eu acho que o segredo de qualquer produtor agrícola é sempre ter um custo de produção baixo, para que ele consiga, mesmo nos momentos de preço baixo, ter uma margem positiva, e nos momentos que os preços sobem, preços mais altos, as margens ficam mais interessantes, então.
Agora, na observação de vocês, algum cuidado para 2020, essa questão da China e Estados Unidos pode trazer algum problema para o Brasil, ou, enfim, no caso de um acordo, ou o jogo está meio jogado, a gente já tem aí meio que um cenário traçado lá pela frente?
A guerra comercial dos Estados Unidos e China, ela provocou um aumento da importância no Brasil como um fornecedor de comida para a China. Então, teve um efeito no curto prazo, quando isso aconteceu, e continuará tendo um efeito positivo para o Brasil, porque a China, ela não quer depender somente dos Estados Unidos. Então, o Brasil aumentou a importância do Brasil como sendo esse produtor, esse fornecedor para a China. Então, hoje, os bases estão equilibrados, Estados Unidos e Brasil. Quando a gente pensa em longo prazo, o Brasil ficou mais importante. E isso acaba sendo bom para o nosso negócio, porque sempre vai ter o comprador que quer comprar o nosso produto.
Mesmo diante de um acordo?
Mesmo diante de um acordo. O acordo, ele é um acordo que ele vai definir termos comerciais, mas a China, ela tem preocupação. Esse acordo, ele é permanente. Eu posso confiar totalmente nos americanos como sendo o meu fornecedor? Não, eles querem ter outros fornecedores também. Por isso que estão estimulando, inclusive, outras regiões do mundo. Mas o Brasil aumentou a sua importância.
Para o caso do milho, tem aí um momento interessante também de preços em elevação e preocupação com o que vem lá na frente em relação ao volume produzido na safrinha. Preocupação de excesso de oferta lá na frente. Como administrar essas duas coisas?
Excesso de oferta provavelmente não haverá, porque como atrasou o plantio da soja, especialmente no Paraná, Mato Grosso do Sul, provavelmente a nossa área de safrinha não vai ser tão grande quanto poderia ser, e como vai plantar um pouquinho mais tarde, talvez a produtividade não vai ser tão alta quanto poderia ser. E como a demanda cresceu muito, a importação de carnes pela China especialmente, subiu muito, e aí automaticamente a demanda por milho no mercado interno cresceu também, a demanda por etanol cresceu. Então a expectativa é que o ano que vem o mercado de milho ele fique mais equilibrado e os preços se mantêm em patamares mais elevados comparado com os preços dos últimos anos, que eram preços baixos de milho. Então o milho, na verdade, hoje está sendo uma oportunidade de preços melhores comparado com o histórico recente.
O cenário é bom para 2020 para o milho também?
O cenário é bom. No caso do milho, o cenário ele é mais positivo do que foi no último ano.
Em relação a milho e soja, o que você está preferindo aí, pelo menos com o retrato que a gente tem agora?
Na verdade, o Brasil ele produz muito milho de segunda safra. Então, no nosso caso, a gente produz soja e milho. As duas culturas são importantes, né? Na verdade, o milho ele melhorou a rentabilidade, porque historicamente o milho ele tinha uma rentabilidade baixa, em função de ser um milho de segunda safra, com baixo custo, mas também com preço baixo na fazenda. E a expectativa, então, agora é que o milho também passe a contribuir com resultados e com margem positiva, ajudando a soja a se melhorar a margem do produtor.
Se você pudesse dar uma dica para o produtor que está te ouvindo nesse momento, qual seria?
O produtor nunca deve pensar no curto prazo, porque os preços oscilam e deve se preocupar em ter um sistema de produção eficiente, com baixo custo de produção, equilibrado, procurando fazer a rotação de cultura, plantar o máximo de culturas possíveis. Aí, com isso, ele mitiga o efeito do clima e mitiga o efeito do mercado também.
Aí um pouquinho do segredo da SLC, portanto, para você, produtor, que está aí empenhado em melhorar a sua eficiência na propriedade. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.